Então a gente tem que saber exatamente onde a gente vai investir e por quê.
Esse é o Pedro Oliveira, cofundador da Outfield, o grupo que começou como consultoria em gestão esportiva e evoluiu para se tornar a primeira gestora brasileira 100% focada em esporte. O primeiro fundo da gestora, captado em plena pandemia, era de apenas 6 milhões de reais. 5 anos depois, já tem mais de 600 milhões sob gestão, contando inclusive com participação da Spectra, o maior fundo de fundos do país. O Pedro vai contar os detalhes da criação da empresa e também como a Outfield está se tornando referência em investimentos e inovação no esporte.
Uma área mais comercial. E eu sempre fui muito apaixonado por esporte. Então, quando o Brasil entrou na esteira dos grandes eventos ali, com primeiro Pan-Americano, depois Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíada, principalmente na virada ali de 12 para 13, quando eu estava já com as duas graduações, trabalhando ali nessa época na Vivo, com planejamento comercial, eu comecei a ficar mais inquieto em relação a como eu poderia participar de tudo aquilo que estava acontecendo. E queria entrar na indústria de alguma maneira. Então, de 2013, 2014, ali com Copa das Confederações e Copa do Mundo, eu comecei a frequentar vários eventos, a conhecer pessoas. E aí, na Copa do Mundo de 2014, eu acabei trabalhando para a Visa como um gerente de marketing da Visa nas sedes do sul do país. Então, trabalhei em Rio Grande do Sul, trabalhei em Porto Alegre, Curitiba. Uhum. E aí, para um freela, para a Visa ali, por um mês e meio, tirei uma férias, mais um período de licença da Vivo para fazer isso. E aí, estando dentro do maior evento esportivo do mundo, o bichinho picou de vez, né? Falei, pô, quero realmente fazer isso da vida, quero encontrar uma forma de fazer a transição de uma indústria mais tradicional para o mercado esportivo. E aí, em paralelo a isso, eu sempre também tive o interesse, o sonho, a pretensão de morar nos Estados Unidos. E nesse momento, eu e minha esposa, na época era minha namorada, a gente decidiu que a gente ia mudar para os Estados Unidos em 2015. E eu comecei a fazer application para várias universidades que tinham cursos de sports management, né, de gestão esportiva, que me trouxessem a plataforma para eu conseguir fazer a transição do mercado tradicional para o mercado esportivo. E o meu plano A, né, na época, era permanecer nos Estados Unidos e trabalhar para alguma empresa, para algum time, para algum player do mercado americano, né, mercado com muitos players de mídia lá também. Então, minha meta original era, pô, vou mudar para Nova York, faço o mestrado em Sports Management, né, em gestão esportiva, e trabalho lá. Essa era a minha receita de bolo inicial. E acabei ficando lá por 7 anos, voltei para o Brasil em 2022.
7 anos.
Mas no meio do caminho, e aí cruza com a nossa história na Outfield, né, o Lucas, que cofundou a empresa comigo, que é meu amigo de infância, estava lá nos Estados Unidos também, em Berkeley, fazendo mestrado em empreendedorismo. E sempre que me perguntam assim, falam, pô, mas qual foi uma das partes mais legais de ter feito, né, um mestrado, morar nos Estados Unidos e tal? Uma das partes mais legais é ter tido tempo livre para pensar em qual seria o próximo passo que a gente gostaria de dar nesse sentido. E aí, como dois apaixonados por esporte, a gente começou a pensar, pô, estamos olhando para um movimento vindo de Copa das Confederações, Copa do Mundo, vai ter uma Olimpíada. Uhum. O que a gente pode fazer para tentar empreender no esporte do Brasil e aproveitar esse momento para começar a transformar a indústria de verdade? Então, a gente até hoje não esconde de ninguém que o mercado americano é a nossa inspiração, é o que a gente usa como receita de bolo para, claro, fazer as adaptações necessárias e aplicar esses aprendizados aqui no Brasil. E aí, entre 2015 e 2016, no período que eu estava estudando, a gente começou a fazer alguns testes de metodologia. Falei, pô, se a gente for criar uma empresa, o que essa empresa vai fazer? A gente tinha o Lucas tem um background de consultoria de estratégia, eu com background de M&A e planejamento estratégico comercial. A gente acabou caindo numa oferta de consultoria. Falei assim, pô, primeira inferência, né, do empreendedor, qual que é o nosso MVP aqui? Falei, pô, mercado que não tem gestão, não tem governança, uma porrada de oportunidade desperdiçada, vamos tentar vender um serviço de consultoria para ver se a gente consegue ajudar essa galera a cortar o mato alto. E aí o primeiro clube que abriu a porta para a gente, até porque na época e até hoje tem uma gestão diferenciada, qualificada, que pensa diferente as coisas, foi o Flamengo. E a gente abraçou aquilo, claro, para testar, né? Sim. Aí a gente estava falando até antes de começar a gravação aqui de questões mais relacionadas a empreendedorismo, né? Quando você tem sócio, e no caso eu tinha um sócio que é meu amigo há 25 anos, mas a gente nunca tinha trabalhado junto. Então tinha um teste até da sociedade, né? Será que a gente trabalha bem junto?
Uma espécie até de prova de conceito geral, né? Prova de conceito para vocês enquanto sócios, prova de conceito de construir o produto ou serviço ali junto.
Exatamente.
Com um baita case, né?
E aí foi o que aconteceu, porque a gente tinha que testar a nossa dinâmica de empreendedores trabalhando junto, tinha que testar se a nossa oferta de consultoria faria sentido e ver se o cliente do outro lado ia ver valor nesse negócio. As três premissas, felizmente, se validaram. Então, pô, a gente fluiu super bem junto. O Flamengo viu valor no que a gente estava entregando. E aí a conclusão foi, pô, se o Flamengo está vendo valor, a gente tem que encontrar uma forma aqui de pulverizar isso, aumentar a escala da oferta que a gente tem de consultoria para outros players, para confederação, para patrocinadores. E aí, na virada de 16 para 17, a gente fundou formalmente a Outfield. E aí, num primeiro momento, 100% como uma consultoria de estratégia focada em esporte.
Tá bom.
E a melhor forma de simplificar isso para o mercado na época era dizer que a gente queria ser a McKinsey do esporte. Então, trazer um viés de gestão, de governança, de planejamento estratégico, financeiro de longo prazo. Então, a gente teve clientes muito legais nesse período.
Deixa eu entender uma coisa, cara. Quando vocês fundaram Outfield, nesse momento de consultoria, vocês tiveram que colocar dinheiro do bolso? Vocês captaram ou foi o negócio foi bootstrap mesmo?
Ela foi bootstrap. No primeiro ano foi 100% bootstrap ali com o que a gente tinha de economia. E aí, como a gente felizmente conseguiu vender projeto cedo, na esteira empreendedora, às vezes demora mais, os primeiros projetos custearam a operação para a gente começar a contratar as pessoas, começar a ter escritório, a pagar, basicamente pagar a conta. Então, esses primeiros projetos foram o combustível que a gente teve ali, a gasolina para operar 2017, 2018. E aí entra na cronologia, e a pergunta foi muito boa, porque justamente nessa época a gente estava vendo a necessidade de dar passos maiores, e alguns dos passos maiores que a gente queria dar resultavam em contratar pessoas mais sêniores, em ter necessidade de caixa maior, da gente querer fazer alguns experimentos, por exemplo. Né? Tinha alguns clientes que a gente tinha que a gente falava, pô, esse projeto é super legal. Às vezes faz sentido eu abrir mão do meu FII aqui para pegar um pouquinho de equity e apostar que o negócio pode criar um valor muito grande no longo prazo. A gente fez isso em quatro situações. E aí, abrindo mão do FII, com conta para pagar, que abre o buraco ali e você precisa de dinheiro. Então, em 2018, a gente trouxe os nossos dois primeiros investidores anjo, nessa época, que aí eram pessoas que a gente conheceu.
Isso na Outfield empresa.
Na época era só Outfield consultoria.
Outfield consultoria.
A gente estava só com...
Não tinha ainda... E deixa eu pegar um gancho aqui. Nesse momento, já tinha alguma ideia de formatar veículo de investimento, fundo, montar portfólio? Ou foi uma coisa mesmo de oportunidade ali de vocês virem um projeto? Pô, vamos pegar um pouquinho de equity aqui e sei lá, lá na frente veio. Como é que foi essa história e o gancho com os produtos de investimento?
Cara, foi um misto das duas coisas, assim. Porque a gente, olhando para os Estados Unidos como inspiração, sempre viu lá os grandes fundos, os grandes gestores que investem no esporte. Então, você tem fundos lá de 5, 6, 7, 8 bi de dólar que investem em franquias, investem em ligas, investem em startups. E a gente sempre sonhou em encontrar uma forma de fazer isso aqui. Mas a verdade nessa época é que o primeiro embrião foi, pô, vamos trocar, vamos abrir mão do FII de consultoria para ter a participação nas empresas, até para a gente entender se a gente sabe o que está fazendo, tirar o chapéu de consultor, botar o chapéu de investidor. Então, esse foi meio que um embrião para a gente começar a dar os primeiros passos nessa direção. Mas se eu te falar que a gente pensava em ser uma gestora, em ter seis fundos com 200 milhões sob gestão, totalmente seria mentira, né? Estava muito longe de ter esse entendimento da oportunidade.
E aí, então, entraram dois investidores anjo, que você comentou.
Aí a gente trouxe dois investidores anjos.
Modelo mútuo conversível, eles participam da gestão, participaram da gestão.
Naquela época era muito passivo, né? Claro que ajudavam muito ali com mentorias, mas hoje um deles está mais no dia a dia com a gente, com horas, atuando aí dentro de duas das três empresas que a gente tem no grupo. Mas na época foi muito com essa premissa da gente ter a gasolina e ter a ajuda de caras que já tinham passado por questões e problemas e desafios parecidos com os nossos, né? Um deles, por exemplo, é o Renato Mendes, que participou da fundação da Netshoes lá atrás. Foi CMO da Netshoes por 5 anos, depois fundou a Orgânica, que era uma outra consultoria focada em marketing digital. Então, um cara que tinha muito essa veia empreendedora e ajudou a gente, ajuda até hoje pra caramba em tudo que a gente fez e faz. E aí a gente chegou no final de 2019, já trocando muito com o Renato, que tinha mais essa veia de venture capital. Falando, cara, a gente gostou do modelo de equity aqui, porque primeiro que a gente entendeu que, estando dentro, a gente consegue impactar mais o negócio, mover mais o ponteiro, né? Como consultor, você vai até aqui, você não, às vezes você executa, mas você não tem a caneta. Como acionista, como investidor, muda um pouco de figura. Claro que como minoritário, né? não como majoritário. Mas a gente entendeu que, como alguém que respira esporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente podia ser estratégico em várias situações.
Mas eu acho que muda até, desculpa te interromper, eu acho que muda até como o cliente te enxerga. acho que o nível de comprometimento e até de valorização. Uma coisa é a prestação de serviço, que ela acaba sendo um pouco fria, talvez, a relação.
Sim.
Tem um escopo definido, beleza. Eu montei um escopo aqui, vou executar, você está me pagando, beleza. Um projeto, início, meio e fim. Agora, quando tem o equity mesmo e tem uma relação ali, mesmo que minoritário, mas de alguma maneira relevante, que mexe o ponteiro, né, usando a tua expressão, eu acho que a forma como a empresa investida ou o cliente te enxerga, e a gente está buscando no Outcast fazer uma coisa parecida também, é diferente, né, cara? Isso,
total.
Imagino que gera no futuro benefício para todo mundo. Porque, pô, você vai ter outro tesão para implementar o projeto, você não vai estar necessariamente ali com o taxímetro ligado, óbvio, tem escopo, mas você vai pensar como sócio. Né? Não como um fornecedor.
É, o que a gente até hoje extrapolando aí, né, para onde a gente está hoje, o que eu sinto na diferenciação ali entre, né, e os nossos clientes são sagrados, né? A gente sempre brinca que o problema do cliente é sempre o nosso problema e a gente tem que ser imprescindível para ele. Então, o nosso time de M&A Advisor hoje respira esse negócio e a turma manda super bem lá. Mas do lado do investimento, aí pegando o que você estava falando, tem uma facilidade de você conseguir enxergar a longo prazo. Né? Se você está alinhado na visão do founder ou do controlador ou do investidor, do acionista majoritário, você tem a facilidade de enxergar o futuro. Né? Fala, pô, estou entendendo para onde a gente está remando e como é que ao longo da jornada eu consigo impactar mais aqui, mais aqui, mais aqui. Do lado da consultoria, você também consegue ter o mesmo tipo de visão, mas não necessariamente, né? Tendo essa jornada inteira, aí a consultoria tem um fim, né? Então eu vou até um determinado ponto da jornada. Talvez eu não consiga estar com o cara até chegar lá na frente, onde ele pensa que vai chegar. Claro que tem exemplos que a gente acaba renovando, ficando junto, mas esse exercício de visão de longo prazo ele é muito mais tangível na cadeira de investidor e de acionista. E foi um aprendizado que a gente veio tendo nesses últimos anos. Então, a conclusão aí da cronologia é que a gente, no final de 2019, decidiu que ia criar um primeiro veículo de investimento focado em esporte aqui no Brasil. E aí, olhando para soluções early stage, porque a gente entendia que, primeiro, tem problema para caramba para soluções early stage ajudarem a gente a resolver no esporte. Segundo, que a gente fez várias conversas com os fundos mais tradicionais de venture capital aí para mapear se os caras olhariam para a tese de early stage em esporte em algum momento. A resposta foi unânime que não, porque era muito pequeno diante de contextos, né, e indústrias maiores ali. Então, obviamente, ali, né,
bancos, você
pega as Casex, as Monax, a Canaries, a Redpoint na época, né, toda essa turma muito mais preocupada naturalmente com fintech, com healthtech, com logística, com infraestrutura, né, com outras indústrias. E o esporte, naquela época, ele ainda era o patinho feio da história. Hoje ele está muito mais bonito, né, a gente já chega lá, mas naquela época ainda era o patinho feio. Então, pô, investimento e esportes estão totalmente fora da casinha, né? Não tem a menor possibilidade.
Nem olhava.
De eu fazer isso, porque... E aí remete muito ao futebol, né? Porque é mal gerido, pouco profissional, escândalo de corrupção. Então, a gente teve muito esse desafio na época de qual que era a roupa que a gente ia dar para esse primeiro fundo.
Tá.
Qual que era a tese de investimento, né? E quanto que a gente ia captar para alocar em quais empresas. E a gente até fez o exercício às avessas. Então, assim, para a gente conseguir tangibilizar para o investidor que tivesse interessado em estar com a gente já precisava ter duas empresas alinhadas em que a gente fosse investir. E a gente foi pro mercado, a gente já conhecia muita gente, né? Nesses primeiros 4 anos de atuação, a gente fuçou muita coisa, conheceu muito empreendedor. E tinham duas empresas das quais a gente já tinha gostado bastante. A gente falou, pô, vamos já deixar os termos mais ou menos alinhados do que seria um investimento com eles. E aí a gente usa as duas como as âncoras ali do fundo. Então, a gente já criou o primeiro material de venda do fundo, de captação do fundo, falando, ó, a partir do momento que a gente tem o fundo captado, esses são os seus dois primeiros investimentos, com base em A, B, C. A gente usou esses critérios aqui para avaliar. Até foi a primeira vez que a gente usou o Score Outfield, que é a ferramenta que a gente usa até hoje para avaliar startups antes de levar uma startup para debate em comitê. E aí a gente foi para o mercado captar no meio da pandemia, no meio do estouro da pandemia ali em julho de 2020, sem saber o que ia acontecer, né? O que a gente fez foi, vamos pegar aqui, né, comprometer já os investimentos com as duas empresas que são a Simesh e a Tomorrow, né? A Simesh é um marketplace de produtos esportivos usados, na época era só usados, né? Hoje é usados e novos, e a Tomorrow é uma plataforma de gestão, uma plataforma de tecnologia para gestão de programa de sócio-torcedor, muito focada no futebol hoje ainda. A gente já deixou os term sheets alinhados com eles e falou assim, ó, em último caso, se tudo der errado e a gente não conseguir captar, a gente paga essa conta como sócios da Outfield aqui. Sim. E a gente vai ser uma empresa de consultoria que tem participação uhum. em duas empresas que a gente comprou com capital próprio ali. Então, a gente tinha esse plano B, plano A.
Quanto
era captar.
Quanto vocês pretendiam levantar nesse primeiro fundo aí?
Eram 6 milhões.
6 milhões de reais.
Que a gente colocou como meta para investir em alguma coisa entre 4 e 7 empresas.
Isso era 2020.
Isso, em julho de 2020, a gente lançou o fundo oficialmente. E aí a tese era investir cheques de 400 mil a 1 milhão em empresas que estivessem ali ou pre-seed ou seed antes de chegar no Series A. As duas na época estavam entre um pre-seed e um seed, a Tomorrow e a Cimesh. Então a conclusão foi essa, assim, a gente tem duas empresas que a gente gosta, que a gente entende que podem ser vencedoras, cada uma no seu quadrado, vamos tentar captar os 6. Se não der os 6, a gente fica com as duas aqui, gasta o nosso dinheiro aqui investindo nelas e está tudo bem, estamos confortável com isso.